Mas o The Nerd pode... Eu achei incrível, foi mal. O cara falou conta até 5 começa. Ele realmente contou. 1, 2, 3, 4. Eu achei incrível. Mas, rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do The Nerd Podcast. Aqui um episódio extremamente especial, porque temos um convidado ilustríssimo aqui, Lucas Amorim, o cara que, mano... Vai ser o Ace.
Vai ser.
Vai contar tudo pra vocês aqui o que tá acontecendo.
Trajetória, tudo.
Quem é o Ace? Quem que é o Lucas Amorim também? Isso aí. E o cara tá famoso, tá?
Vira ah, Comic Con tá já.
Estouradaço, o Brasil Comic inteiro Com. Já conhece.
Lá na Comic Con. Falar com ele na Comic Con.
Eu vi ele andando de longe assim, todo mundo parando ele, deram presentes. O cara não conseguia andar com os presentes.
Foi da hora, foi da hora. Aí, ó, primeiramente, obrigado, gente. Vocês também são super famosos.
Nossa.
Vocês são famosos sim, vocês são meus amigos. Obrigado a amizade que eu fiz na CXP. Já vieram em casa, então muito obrigado pelo convite.
Tamo junto,
convidar pra lá em casa também.
Prazer nosso ter você aqui com a gente, bater esse bate-papo aí com a gente agora, né? Daqui a pouco vai ficar mais famoso ainda. Quero ver se vai lembrar da gente. Quando estiver lá, ó, no One Piece.
Ele no Red Carpet, tá ligado?
É, vai convidar o Dernet.
Ó, a galera que quiser participar da live de hoje, né? Mandar alguma pergunta pro Lucas ou conhecendo o gênero, superchat tá aí ativado. Também, se você for bem criativo, o Lucas, nosso querido Tom Holland, vai estar separando, né?
Mais um Lucas.
Mais um Lucas aí, vai estar separando algumas perguntas bem interessantes pra falar aqui com o Lucas Amorim.
Se você tiver perguntas dessa vida de ser ator, né? Isso. Da vida do Lucas também, ou alguma coisa do Ace.
Da Itália.
Da Itália.
Macarone. Mamma mia.
Manda um superchat aí pra participar desse bate-papo. Aproveita agora, daqui a pouco ele vai estar muito mais famoso. vai ser difícil falar com o homem.
Não, já faz um story, marca Lucas for Ace, né?
Lucas for Ace.
Como começou essa hashtag? Tem um... Por que isso aí?
Então, na verdade, eu comecei porque eu tava tentando um teste em Londres por uma série, que era um brasileiro, um personagem. E daí, enfim, não vou falar o nome da série nem nada do tipo. Eu tava lá esperando e tudo mais, e eu tinha todas as características do personagem. Era brasileiro, se cortasse o cabelo dava pra aparentar, era um pouco mais velho que eu. Arrumei uma agente em Londres pra tentar conseguir esse teste. Esperamos, nada, não consegui nem o teste. E não era a primeira vez que acontecia, mas era a primeira vez que tinha um personagem que tinha todas as características que eu podia entregar. E eu falei, cara, eu não consegui nem uma oportunidade. Aí rolou o One Piece, eu tinha feito o teste em 2021 pra ser o Luffy. Eu sou fã de One Piece, então eu meio que sabia que o Ace... Tecnicamente vai aparecer na segunda temporada.
Sim, cronologicamente tem que aparecer, né?
Então, e daí não colocaram ele. E daí eu comecei a fazer pesquisas, assim, assisti o live action, adorei. Antes de anunciarem a segunda temporada, eu falei, mano, eu quero ser o Ace. Então eu comecei a pesquisar atores cotados pra ser o Ace, se tinha alguém já cotado pra ser o Ace. E daí eu vi vários atores americanos fazendo campanhas
Pois
veladas.
É, porque sempre rolou isso, né? Parece que
A atriz que faz a Nami.
A Nami, ela começou com uma campanha pra fazer isso, não foi?
Sim, não. Ela deu uma entrevista falando isso. Exatamente a mesma coisa. Então eu comecei a ver que vários atores americanos estavam fazendo campanha também. Atrizes também, pra outros personagens. Mas pra esse específico, eu vi uns 3 ou 4 atores americanos. Daí eu falei, cara, as únicas coisas que eles têm de vantagem sobre mim é que eles são americanos. Então eu vou começar a fazer uma campanha, só que do meu jeito. De uma maneira diferente. E tentar uma oportunidade, porque o objetivo da campanha não é eu ganhar o papel através de gente que vem colocar hashtag, falar que eu sou isso. Não, é na base do esforço, do estudo, e eu ter a mesma oportunidade que os outros. Porque aconteceu muitas vezes, quando você é brasileiro, fora, acontece várias vezes, sempre aconteceu. Quando você é estrangeiro, você não tem a mesma oportunidade que os outros. E o teste de Londres foi uma visão que, tipo, ok, mesmo que eu tenha mesmo personagem sendo brasileiro, eu não vou ter uma oportunidade.
É, por mais que você esteja no mesmo nível que o cara, só por ele ser gringo, ele tem uma vantagem a mais sobre você, né? Sim. Isso a gente vê também em vários nichos, né? Não só na atuação também, mas a gente vê isso no mundo fisiculturismo, com o Felipe Franco, já falou isso várias vezes também. É, e todas essas coisas que acontecem na gringa, eles realmente dão prioridade lá, por mais que, tipo, você pode ser um pouco melhor que o cara, que você ainda tem essa desvantagem
da nacionalidade, né?
Então, a sua intenção é fazer o barulho, pra pelo menos chamar a atenção dos caras e falar, ó, eu tô aqui também,
quero participar do teste. Sim, é uma oportunidade.
O objetivo era sempre ser visto pela produção como um possível candidato. Aí você não vai controlar o que o público vai falar, se sim ou não. Você joga moeda, mas pelo menos eu joguei a moeda. Então eu tô feliz que eu tomei essa atitude, que tomou a proporção que tá tomando. E eu fico feliz pelo apoio que eu venho recebendo.
A galera abraçou demais, né?
Não, mudou minha vida, cara. Mudou minha vida.
O primeiro vídeo que você fez foi aquele que você fala que você chegou a fazer o teste pro Luff e tal. Esse foi o primeiro. Esse chegou pra mim também, cara. Tipo assim, antes de tudo, antes de conhecer tudo, chegou pra mim lá. Na For You apareceu. Caramba. Falei, caramba, o maluco é igual, velho. Tá ligado? Porque, tipo assim, eu sou o cara que não assistiu o anime. Eu assisti a série e tal. Eu não sou muito do mundo dos animes. Uhum. Só que eu vendo assim, eu falei, caraca, velho, maluco. E você fez uma estratégia muito foda de colocar imagens em que vocês estão muito parecidos, velho. Tipo assim, a parte que ele olha assim e o cabelo tá igual, eu falei, caramba, esse cara tem que ser mesmo, tá ligado? E aí eu vi que a galera já tava abraçando muito e foi muito bacana esse vídeo que você fez.
Então, não, na verdade, qualquer imagem, cara, tipo, não é nem querendo falar, não, tipo, é parecido, não tem o que falar. Qualquer imagem que eu pesquisava no YouTube pra depois colocar, que eu editei o vídeo. Parece, é porque a gente tem o cabelo parecido, o Luffy, o ator.
O sorriso é parecido.
É, eu tenho um sorriso torto também.
Tipo, isso é intencional ou, porra, coincidentemente, é parecido?
Não, sempre me falaram.
Não, o Oda fez baseado nele. Nossa, eu vou fazer.
Deus desenhando.
Não é coincidência.
Falaram já, não, esse cara tá forçando o sorriso torto. Não, mano, eu sempre tive sorriso torto. É uma coisa minha.
É o charme.
Então, pode ser. Não, eu tive paralisia facial quando eu tinha 12 anos de idade. Então metade do meu rosto ficou paralisado. E daí eu começava a falar de lado de boca.
Caralho,
Stallone, viado.
Caralho,
então, Stallone total. Mas, tipo, hoje em dia, não, eu consigo mexer o meu rosto todo. Mas eu acho que eu peguei um vício daquele período que eu fiquei. Nossa, foi um inferno. Foi uns, tipo, uns 5 meses que eu fiquei fazendo exercício pro rosto e tudo mais. Então, acho que ficou de sequela, assim. Mas foi uma sequela legal, pelo menos.
É, virou charme, né?
Virou charme. Então. E aí, eu queria saber, como que você começou na parte de ator? Como você falou assim, mano, vou virar ator e quero que chegue, essa história chegue, até quando você receber o teste pra fazer o Luffy.
Então, ok. Então, eu tava... Tinha acabado de voltar da Itália, eu vivi dos meus 8 aos 16 em Roma, eu nasci no Brasil. E daí eu voltei, eu comecei a fazer o colegial, o terceiro colegial, uhum. E eu não tinha muita ideia do que ia fazer, não, eu tava no segundo ainda. Eu não tinha muita ideia do que eu ia fazer na minha vida, assim, não tinha nada... Eu gostava muito de ler e gostava muito de ver série. E daí eu comecei a imitar os personagens que eu via na série no meu dia a dia, tá? Eu me lembro de dois específicos, do Sheldon, do Big Bang Theory, e do Rick Grimes do The Walking Dead. Daí eu falei,
Então, caramba.
Eu vou ser o Sheldon, vou começar a estudar ciência, minha área vai ser ciência agora, vai ser isso. Só que eu vi que ele não gostava muito de ciência. Daí eu comecei a ver The Walking Dead.
Matar zumbi, né?
Eu vou ser o Rick, daí eu vou matar zumbi. Daí era mais parte boa. E daí nisso eu vi que os dois tinham uma coisa em comum, eles eram atores.
Sim.
Os dois. E daí eu tava com 15 anos e a minha mãe... eu comecei a fazer uns trabalhos como modelo fotográfico. E a minha mãe falou, cara, você devia fazer teatro. E tinha um SESI no interior de São Paulo, de Itapetininga, amador. Eu comecei a fazer lá e eu me apaixonei. E daí eu já sabia que era isso que eu queria fazer da minha vida. Eu meio que encontrei a minha vocação ali. Eu comecei a levar a sério desde o começo. Saía da escola, ia pra lá. Daí eu me mudei pra São Paulo, me formei como ator no Wolf Maia. Daí um dos diretores lá, que era também professor, que é o Marco Antônio Pâmio, eu sempre falo o nome dele, ele é um diretor muito premiado aqui no Brasil, já ganhou vários prêmios até como ator, fez várias novelas na Globo. Ele me chamou pra fazer uma peça com atores de destaque, com a Andrea Horta, que também fez Globo, com vários atores globais. E depois eu fiz um trabalho atrás do outro, no teatro. Eu comecei a trabalhar muito como ator. E também comecei a fazer projetos no audiovisual. E nisso, eu sempre quis virar ator para ter uma carreira internacional. Então eu aprendi a falar inglês justamente visando isso, com 17 anos. Então eu já tinha a ideia que de uma hora ou outra eu iria na Itália, eu iria voltar para onde eu cresci. E visando também ir para Londres na sequência para tentar produções internacionais. Então essa foi a grande sequência, assim. Para eu tentar o Luffy, na verdade eu estava aqui no Brasil. Foi acho que 1 ou 2 anos antes de eu realmente ir para fora. E foi uma agência que chegou, uma das agências que eu estava agenciado. Ah, falou, você fala inglês? Falo. Então esse personagem aqui. Mas eu não sabia que era o Luffy.
Legal.
Tava com o nome em código.
Legal.
Tava com o nome
em código. Eu ia perguntar, tipo assim, o teste é feito antes de ser anunciado a série, não é?
Então, tinha umas especulações, mas eu tinha visto que, por exemplo, eu não pensava que eles iriam atrás de um brasileiro pra fazer o Luffy.
Mesmo porque a nacionalidade do Luffy dentro do da segundo série da... live action é tipo brasileiro.
Era brasileiro, sim. Mas fizeram um Death Note, que os personagens do Death Note são todos japoneses, mas sim, fizeram adaptado pro americano. Então eu falei, pô, se um dia forem fazer um negócio do One Piece, vamos pegar um americano. Eu não pensava que ia atrás de brasileiros. Tanto que me mandaram um briefing do personagem, eu meio que desvendei que era o Luffy, o nome tava trocado. Fiz o teste, o primeiro teste, o Pamio, que é esse diretor aí, ele me dirigiu. Passei no primeiro teste. E daí, quando você passa no primeiro, você fala, pô, é meu. Não tem jeito, é meu. Aí eu fiquei fechado em casa, estudando, fiz o segundo teste. E daí eu descobri que eu não passei. E depois, mais tarde, eu descobri que era realmente o Luffy. Então, eu não estudei o teste pensando que era o Luffy. Eu estudei pensando que era uma cena de uma série X e... Fui seguindo mais...
Aquele vídeo que você fala assim... I'm stealthy. É qual? É o primeiro ou o segundo?
Esse é o primeiro. A cena, legal, que ele faz com... Que tá no live action, inclusive. É o Nyaki e o outro ator que faz o Kobe.
Então, legal, possivelmente, quando vier o código do Ace, vai vir com código também. Ace Ventura.
Não dá pra saber.
Ace Ventura. Aí você fala, esse eu não vou fazer. Ace Ventura não quer.
Pô, seria incrível.
Talvez, mas talvez pelo tamanho já que tá tomando a proporção, já vão falar.
Já vai chegar,
é ele, vai lá, dá tudo de si.
Eu acredito que eles falam.
E aí tu vai vendo a parada e falar, é ele mesmo. Aí tu vai...
O público tem os seus favoritos pra Ace? De atores?
Cara, agora eu tô vendo várias fancasts, várias pessoas falando sobre, ainda mais agora com a campanha em alta. Pelo que eu vejo, aqui no Brasil, ainda bem, eu agradeço muito a galera que tá levantando a hashtag, que tá lá visualizando meu conteúdo, vendo meu estudo, que eu tô abdicando de coisas para fazer. O meu nome tá entre eles.
Legal.
Eu vi um short, cara. Eu vi um short, foi acho que um gringo falando. Os caras que estão sendo cotados para ser o Ace. E tu tava lá. No meio dos dois gringos que estavam.
Isso seria impossível se eu fosse de qualquer outro país. Porque como eu sou brasileiro, acho que o Brasil ele tem uma coisa de abraçar e de divulgar a imagem do país. Ainda mais nessa série que tem tanta fanbase no Brasil. Eles queriam, acho que alguém que representasse. Porque eu faço parte.
Sim,
eu sou brasileiro, eu faço parte da fanbase de One Piece. Então, acho que... Eles terem impulsionado isso, os brasileiros terem acreditado em mim, isso atravessou o oceano e, consequentemente, chegou em outros países. Mas cara, foi graças às pessoas.
Tipo, você já tá sendo visto agora, né? Os americanos estão falando, o povo brasileiro abraçou a ideia. Então, mano, tá todo mundo querendo
ser... Com certeza, produtores estão sabendo. Porque eu vi, por exemplo, o James Gunn recentemente, ele falando exatamente desse negócio de fancast. E ele falou no Twitter dele, tipo, perguntaram pra ele, o que é que você acha de fancasts e tudo mais? Que fazem lá pro DCU que estão fazendo dele? E ele falou, olha... Eu acho que às vezes eles proporcionam algumas coisas bem interessantes, algumas coisas que ele não tinha pensado, e aí, esse ator podia fazer determinado personagem. Fala, pô, interessante, sim, realmente ele.
O John Krasinski foi isso, né?
Isso que eu ia falar, exatamente.
O John Krasinski passou, tipo, mano, os fãs querendo isso. Foi puro fanservice os fãs colocaram o John Krasinski como...
Senhor Fantástico. Reed Richards.
É não, mas falando como ator também, quem tá na área, cara, é isso, cara. Se... Tem gente falando, pelo menos o teste, tipo, tem que rolar, entendeu? Mas os fãs ajudam muito. E tem muita produção, não só gringa, mas brasileira também, que ele escuta o que a galera quer, real.
Mano, só precisa do teste, porque eu fico olhando seus stories, os vídeos, o que você tá se esforçando pra conseguir esse papel. É surreal. Tu tá fazendo. Tu fez a vida toda artes marciais, voltou a praticar um monte de coisa agora. Eu fico vendo lá seus golpes de Kung Fu, sei lá, o que você faz de arte marcial?
Então, é Kung Fu e Sandá. Eu aprendi pra fazer um filme e daí eu agora tô mais focado nisso também, porque o Ace é um personagem que luta. Por mais que ele tenha o poder do fogo, e a maior parte das lutas dele são de tecnicamente um CGI ali. Eu comecei a implementar pra ter mais movimentos ao meu favor, também saber mais acrobacias. Agora eu tô aprendendo mais a lidar com fogo, entendeu? Então, te fazendo truque de mágica, tendo mais intimidade mesmo com fogo, estudando a mesma parada, porque eu tava na Itália trabalhando e como a campanha bombou, do jeito que bombou, virou viral. Eu falei, mano, agora eu preciso dedicar o meu tempo a isso, porque...
Respirar, viver isso, né?
Era uma coisa que eu tinha falado até no Catum, mano. A oportunidade, ela não bate na porta. E às vezes é o momento e você está se abdicando da coisa que você poderia dar 100% de você, você está fazendo outras coisas paralelas, você não consegue se concentrar nesse seu super objetivo. Agora que eu consegui gerar essa oportunidade apareceu, eu não posso deixar ela escapar. Uhum. Então eu deixei todas as coisas que eu estava fazendo lá, todo o dinheiro que eu estava guardando para ir morar em Londres, porque esse era o meu principal objetivo, morar em Londres. Eu peguei para investir no Brasil, aqui o dinheiro vai render mais, eu tenho tempo para estudar. O mais importante é ter tempo para estudar e me dedicar 100% a isso. E eu estou muito confiante, porque eu sei do que eu estou abrindo mão, eu sei do corre que eu estou fazendo e eu confio na minha capacidade. Então, eu não me acho melhor que ninguém, eu só acho que se eu tiver a mesma oportunidade que os outros, eu consigo dar o meu melhor.
Eu vi que quando eu estava lá na tua casa, tu falou que tu estava treinando quantas horas?
Tô treinando umas 4, 5.
Ah, agora explica, porque o pessoal fala, ué, como assim? Como é dividido esse treino aí, do
Então, eu fazia tudo na sequência, mas agora eu vi que na sequência eu tava morrendo. Daí então eu tô dividindo de manhã, eu pretendo fazer um cardio, uhum. Mais ou menos uma hora, 40 minutos, junto com o abdominal, todos os dias.
Aí, a galera anotando lá, vai, pô,
shape do Ace, eu quero.
O antes e depois.
Depois eu como alguma coisa pra forrar o estômago, daí na digestão eu faço o alongamento, que é para as artes marciais, então alongar a perna, alongar a parte superior também. Daí eu faço golpe, técnicas de arte marcial, dura mais ou menos uma hora.
Tipo Kung Fu, como tu falou.
Kung Fu, isso. E daí eu como de novo, daí nesse período de digestão estudo. E daí, à noite, eu tô indo pra academia pra puxar ferro.
Entendi.
Então, é dividido em 4 horas, tipo, tudo. Uhum. No total dá mais
Entendi.
Ou menos isso.
Queria te perguntar, como é a vida de um brasileiro lá fora? Os primeiros momentos e tudo mais, porque, tipo, sinceramente, pra grande maioria, é maravilha. Pô, saí do Brasil, agora, pô, minha grana vale mais, ganho muito mais, vou viver muito bem. É assim mesmo, não é?
Foi fácil pra você?
Foi fácil?
Não.
O que você teve que fazer?
Não foi muito fácil.
Macarone.
Tive que cozinhar bastante pizza. Não, cara, não foi fácil. Nem quando eu era criança foi fácil. Uhum. A adaptação na escola foi bem difícil. A gente tem muito bullying, muita xenofobia. Eu já saí muito na mão.
É mesmo?
É.
Já tava treinando pra ser o
Ace. Ele já ficava com o que fuja.
O Ace, cara, sai na mão desde criança.
Já saí na mão desde criança, mas mais por essa questão de xenofobia. Mexeu muito com a minha irmã. Eu e minha irmã, a gente tem 11 meses de diferença. Uhum. E a minha irmã, ela era mais gordinha na época. E por a gente ser brasileiro também...
Ah,
a gente...
foi com você pra Itália?
Foi ela foi comigo. E daí a gente tava mais ou menos sempre na mesma sala, porque a gente não tem nenhum ano de diferença. Uhum. E daí zoava muito ela. E daí eu comecei a não levar mais pra casa, entendeu? E daí, tipo, já briguei na escola. Certas vezes arrumei muitos amigos, não são todas as pessoas que são cuzonas.
Não perrou também.
Não, tipo, o mundo todo tá cheio de pessoas horríveis, tá ligado? Se Nossa. Você se focar só nas pessoas horríveis é ruim, mas eu me lembro que quando eu era criança eu me focava muito nisso, porque pô, eu via uma injustiça me tratarem de um modo diferente, sendo que eu falo como eles, porque eu aprendi a falar italiano e português junto. Uhum. Então eu tenho duas línguas mães, assim, o português e o italiano. Eu falo italiano como italiano.
Você não tem um sotaque
não
e tal?
Não tenho. Eu falo romanaccio, que é tipo o sotaque de Roma.
Uhum.
Então, eu não tenho esse problema, mas eles me tratavam diferente porque eu vinha do Brasil. E isso foi muito coisa que eu levei da escola, e agora que eu fui mais velho, eu pensei, pô, não vou sentir tanto. Uhum. Cara, você acaba sentindo, porque as pessoas, elas não vão... como eu posso dizer, estender um tapete pra você, porque você veio de fora. Não é que nem fazem aqui no Brasil.
Pois é, aqui no Brasil, cara...
Aqui no Brasil,
saco de gringo.
Nossa, demais.
Aqui no Brasil, ao contrário. Quando eu cheguei aqui no Brasil, que eu vim da Itália, pô, italiano, pô, o cara veio da Itália, sei lá o quê. É um negócio diferente. Um abraço e sente o calor, assim. Lá, você chega, pô, eu sou brasileiro. E daí, tipo, as pessoas vêm e falam, pô, ok, foda-se. Tipo, não tô nem aí.
O pessoal lá é mais frio, lá fora?
É frio demais. Lógico. Se você focar só nas pessoas cuzonas, sim. Tem os caras que são, mano, pô, você é do Brasil, me conta mais e tudo mais.
É porque a Itália tem 4 Copas só, mano. Então, eles devem te odiar mesmo, viado.
Tu foi com 8 anos a primeira vez, aí tu voltou com quantos anos pro Brasil?
16.
Aí depois você foi com quanto tempo de volta?
Agora eu fui com 22. 22, 21. 21, 21 para 22.
E tu tem quantos anos hoje?
É uma boa pergunta que eu não vou responder.
Ah, legal. Beleza.
Pô, mas eu já dei vários detalhes aí, gente.
Aí, ó.
Então, se somar, chega lá.
E falando da vida agora, eu tava lá. Foi difícil porque, mesmo eu tendo 8 anos, quando eu tava pequeno lá, você tem que ter 10 anos no mínimo pra pegar a cidadania italiana.
Uhum.
E eu não tenho nenhum parente próximo que é italiano. A minha mãe, ela casou com meu padrasto, que é italiano, é por isso que a gente foi morar lá.
Uhum.
Então, agora que eu voltei, eu não tinha possibilidade nem de trabalhar. Então, eu comecei vendendo doce na rua. Uhum. Eu pegava 20 euros, ia no supermercado, minha intenção era transformar esses 20 em 40, ou se desse muito bom em 60.
Uhum.
Mas, normalmente, dá uns 40.
Entendi.
E daí, eu comecei a fazer isso por 3 meses, até que saiu o meu permisso de sojourno, que é a permissão que eu posso trabalhar e viver na Itália. Aí, eu comecei a fazer trabalho...
Isso é tipo o green card de lá. É tipo isso?
Mais ou menos, porque eu não sei se o green card tem data de renovação, você precisa renovar o green card. O meu precisa de 5 anos.
Tá.
Então, eu fui pra lá e daí, quando eu recebi isso, comecei a fazer trabalhos como guia turístico, trabalhei muito em recepção de hotel, coisa com hotel, hotelaria. E como eu falo várias línguas, eu consegui pegar um trabalho como recepcionista.
Você fala quais línguas?
Eu falo português, italiano, inglês e espanhol.
Caraca!
O espanhol eu aprendi mais no trabalho com os meus amigos, porque a maioria dos meus amigos era tudo latino. E daí com eles, como eu falo espanhol, português e italiano, o espanhol tá lá, entendeu? Uhum. Tipo, dá pra arranhar.
Maneiro.
Ele é um troglodita. Piadinha de Chaves, quem pegou.
E aí você trampou lá, e aí você também fazia... tinha carreira de ator lá também?
Tinha.
Você tentava sempre?
Eu ganhei uma bolsa de estudos num curso lá. E eu comecei a tentar testes e tudo mais, mas eu percebi que a agência não queria me vender por eu ser brasileiro. E daí eu...
Não, mas rola tanto... Caraca! Então,
a agência tá bullying, tá ligado?
Então, acho que a Copa realmente é a bullying que influencia lá, cara. Não é possível.
Então, mas o que eu fiz de errado é não ter falado que eu nasci praticamente lá, entendeu? Eu cheguei lá falando, não, eu sou brasileiro e tudo mais. Então eu falei, tu é brasileiro, tu vai fazer papel de latino. Daí chegou uns testes pra mim em espanhol. E tipo, eu não falo tanto bem espanhol assim, tá ligado? Eu considero que eu falo, mas eu, tipo, com um sotaque bem ruim.
Você fala mais italiano do que o espanhol, então.
Mais italiano, bem mais italiano.
Eles tinham
o italiano e o português, pra mim, é igual, entendeu?
Uhum.
Eu penso em português, eu penso em italiano igual, assim. E daí, essa agência aí não tava me vendendo, daí eu comecei a tentar os meus próprios testes. E daí, quando o casting ia falar comigo, eu falava, não, eu nasci no Brasil, mas eu vivi a minha vida inteira aqui. Eles acreditavam, porque eu peguei vários trabalhos. E tanto que eu peguei um trabalho também, eu fiz um filme na Inglaterra. Também precisavam de um ator que falasse italiano e falasse inglês, para um personagem inglês.
Uhum.
E eu fiz um filme que vai sair agora em 2024. Então eu consegui trabalhar também na Inglaterra, mas por conta própria, sem depender de agência.
Caramba. Então, e esse filme é sobre o quê?
Esse filme é sobre a invasão do Império Romano na antiga Britânia.
Caraca, então tem espada?
Tem espada.
Ah, da hora.
É isso que eu falei pra diretor, eu posso ter uma espada.
Oh, que da hora, cara, que da hora.
Pior que às vezes eu paro pensando no Império Romano.
Caraca,
eu paro pra...
Acho que eu já vi esse meme.
Os memes chegam pra você de lá? Tipo, não, né?
Chega, porque os meus amigos são brasileiros.
Ah,
então, sim.
Entendi.
Então, sim, com rede social, sim.
Da hora. Você fez quantos filmes já?
Eu fiz 4. E eu vou fazer o 5º agora em janeiro. Que eu escrevi, eu vou dirigir, eu vou produzir.
É sobre o que esse seu?
Esse próximo chama True Self. É sobre um ator brasileiro-estadunidense que tá começando a ter fama. E é um curta que se passa em uma mesa de psicanálise. Então são 2 atores principais, mas tem os flashbacks que tem outros atores também.
Entendi.
Tu tem um gênero de filme muito que você gosta de atuar?
Cara, eu gosto muito de drama, mas eu fiz bastante comédia também no teatro. Então, drama, comédia, pra mim, são os principais. Eu fiz tragédia também. Eu queria começar a fazer musicais, porque agora eu acho que eu tô mais pronto pra cantar.
Tem muita diferença entre o teatro e o cinema?
Muita, muita.
Tipo o quê?
Tipo, a linguagem...
Porque, tipo, com alguém leigo, você tá lá atuando mesmo.
É só a câmera.
Então,
que
é só a câmera que tá ali. A diferença aqui é a câmera ali.
Eu acho que o teatro dá muito respaldo pro ator. Eu acho que todo ator tem que fazer teatro. Eu acho que é o principal foco...
Ah, peraí, nem todos fazem?
Não, nem
todos fazem. Caramba, eu pensei que tipo, era tipo a base
na minha
tipo,
agência,
no futebol, sabe? Então, a base é...
Eu fiquei puto né, que na minha agência, os testes estavam indo para as pessoas e não estavam vindo para mim. E eu me lembro que um dos meninos que perguntou lá, já estava fazendo umas perguntas lá para a dona da agência. Ele perguntou, não, será que pra ser ator, se eu fizer teatro é uma boa coisa? E tipo, eu fiquei, como assim ele perguntou isso, tá ligado? Lógico que é uma boa coisa. E tipo, esse moleque tava fazendo programas grandes lá. E daí eu fiquei, pô mano, cara, entendi, tipo, é uma boa coisa, é uma principal coisa pra quem quer ser ator, pra se soltar. Teatro é muito diferente de TV porque é muito mais corporal, você tem que atingir a... E também é, tipo, você tem que... A tua voz tem que chegar na última fileira. Então é muito importante o corpo também pra você demonstrar pra quem tá na última fileira o que você tá expressando com esse personagem. A TV e o cinema a gente tem duas coisas boas, que é o microfone, que é o lapela, enfim, boom, normalmente. Então você não precisa falar muito alto às vezes. E você passa tudo com a parte aqui, o olhar que diz mais que o corpo. Então, entendi. É mais isso, é mais olhar, enfim.
E na câmera também fica mais estranho, né? Se você se movimenta muito.
Então, não, fica muito over. Fica o que a gente chama de over, entendeu?
Mas a pessoa tem que se movimentar também na câmera. Não. Por exemplo, se o personagem usar máscara.
Não, sim. Sim, não. Você se adapta, você se adapta com cada personagem, entendi. Mas você tem que limpar muito mais do que no teatro. No teatro você pode chegar até um exagero.
Eu lembro que eu vi um vídeo de comparativo, assim, era uma mesma pessoa atuando... Fazendo o mesmo personagem pro cinema e pra TV. E realmente, tipo, no cinema. No teatro e no cinema. E no teatro é um corporal muito. Muito mais do que.
Extravagante.
Assim. Tipo assim. Era uma cena de comédia, se não me engano, e era gringo. E aí ela se mexia e fazia assim, com muita expressão. E no cinema, tipo assim, reduziu em 90% todas aquelas expressões. É assim mesmo. E a câmera focava só no que importava pra transmissão daquele sentimento, tá ligado? E você fica pensando que se fosse pro cinema, realmente era uma coisa que sobressai muito, que fica estranho, né?
Não, tem uma aula do Michael Caine, que é o que faz o Alfred no Batman Begins, que ele tá dando aula pra atores de teatro, tá no YouTube por aí. Como olhar pra câmera, em qual posição dos olhos fica melhor se você tá contracenando com alguém. E, enfim, é muito jogo de câmera às vezes. Então, o filme, a gente fala que no como ator, a gente tem controle da peça de teatro, porque está acontecendo lá ao vivo, e enfim, a gente tem o nosso controle, depende muito mais de nós do que do diretor, enquanto no cinema depende muito mais do diretor, porque o corte final é o que vai, entendi. Entendeu? Então o diretor pode pegar você pode fazer várias cenas, ele pode te cortar totalmente do filme.
Pode crer.
E você aparecer um segundo. Então,
caramba, tu já fez muitas cenas no take assim?
Tipo o Jared Leto, que fez um filme de 2 horas sozinho, diz ele, né? No Esquadrão Suicida. Que todas as cenas do Coringa dele davam pra fazer um filme só do Coringa com 2 horas de duração. Ele aparece 5 minutos no filme lá e porque o diretor então. Cortou, né? Não, na verdade, o diretor fala que a empresa mandou cortar, o The Bear lá, e eu tô numa treta.
Ó, Lucas, agora eu tenho uma pergunta que eu fiz lá na tua casa. E de verdade, gente, essa pergunta é utilidade pública. Como eu sei que a pessoa é um bom ator? Na hora, sei lá, eu falo muito, pô, tem uns atores que não sabem chorar, velho.
Chora então.
Se você é um bom ator, Lucas, chora agora.
Nesse momento.
Agora.
Não, eu acho
como
que...
Como identificar, tipo, pô, você tem talento, você não tem? Tipo, talvez você se treinar um pouquinho mais?
Ou tem talento, mas nesse filme não entregou tanto. Tipo, como que a gente sabe que a pessoa é um bom ator, uma boa atriz?
Utilidade pública, hein?
Cara, isso é uma boa pergunta. Eu acho que vocês, como público, como pessoas que consomem filmes e tudo mais, vocês têm que ter uma opinião. Mesmo vocês não tendo formação ou nada do tipo, então a opinião de vocês importa. Se você olhou pra aquele ator e falou, pô, aquele ator eu não gostei, não acho que... Então... É uma visão também de é um bom ator ou não. Porque isso é muito variável. Eu posso falar que o bom ator é o que chora, é o que dá risada, é o que faz isso, é o que se transforma em tal personagem.
O mas cara versátil,
vezes,
né?
Mas
caso,
às
né,
vezes o cara ele tem uma receita de bolo já, que ele já usou pra vários negócios e funciona sempre.
Robert Downey Jr.
The Rock.
Fala, Rodrigo, então, porra, vale.
E daí eu vou falar, pô, esse cara é um mau ator?
Adam Sandler.
Então... Se você falar, pô, esse cara é um mau ator, eu tô sendo errado, porque olha o quanto de trabalho esse cara fez. Olha o quanto de coisa que ele... Então, não existe esse negócio de... o bom ator tem que ser isso, o mau ator é isso. Não existe. Existe o que é bom e o que é ruim. Se o se tal ator fez um personagem da mesma forma em dois filmes, em um filme casou, em outro não casou, pô, é o que funciona. É o que funciona que, no final das contas, torna você um bom ator ou não. Acho que depende muito da crítica também de cada um. É que nem o Oscar, tá? É tipo, a gente tem um filme que ganha de melhor filme, mas na verdade, depois, no final das contas, no final do dia, cada um tem um filme preferido.
Sim.
Então
Sim.
isso meio que varia bastante.
Cara, a campanha foi tão forte que eu tava acompanhando lá os seus stories um tempo atrás e eu vi que o ator que fez o Sanji, né, lá da série da Netflix, do One Piece, ele também fez um stories falando que, tipo, ele chegou nele também esse barulho, né? Uhum. Isso foi da hora demais. Você tem um contato dele? Você fala pessoalmente com ele ou foi só aquele vídeo ali?
Não, não falo com ele, não tenho contato dele. Já me perguntaram bastante isso também. É, eu recebi o vídeo de uma seguidora. Não vou lembrar quem é agora no momento. Eu me lembro que quando eu recebi esse vídeo, eu fiquei muito feliz porque eu tinha começado a campanha. Então, alavancou muito mais ainda e me deu também muita gana de correr atrás 100% mesmo. Então, eu agradeço muito ele.
A galera do elenco, né?
É, então, eu agradeço muito ele por ter me citado, por ter... Não sei se ele viu ou o que aconteceu, que chegou até ele. É muito foda. Você vê que o cara é dedicado, né? Eu vi algumas coisas que ele fez, algumas coisas que ele tá treinando, que ele treinou pro papel. Então, cara, só agradecer e é isso, cara. Muito foda.
Cara, legal que quando eu tava vendo esse vídeo, eu falei, mano, chegou nele. Tá no início. Hoje em dia, deve ter chegado em todo mundo do elenco.
Eu
não consigo acreditar que não deve ter chegado nos produtores, nos caras. Não é impossível. A galera marca tanto a Netflix. Eu fico lá, Netflix Brasil, Netflix normal. Marcam tanto que não é possível, né? Que esses caras
chegou.
Eu acho que chegou eles também.
Eles estão de olho, mano. Isso eu tenho certeza.
Estão de olho, né? Estão de olho. E já, também já sabe o que é? Sabe o que é foda também? Se o Lucas já foi chamado pra fazer o teste,
pode papel,
ele não pode falar.
Tenho certeza que...
Pior que a gente falaria, mesmo sendo amigo, ele não pode falar. E aí? Então a gente nunca vai saber. Só vai saber quando ele estiver lá atuando.
Tipo, assim, os caras vão chamar ele assim, vou chamar. Mas pessoa, não, pra mim já tá certo.
Pra mim também,
se depender de mim, Netflix, contratado. Mas então, no Ace, fisicamente, porra, é indiscutível. Fora o físico, tipo assim, pô, as atitudes dele, você consegue se enxergar nele um pouco? Tem um pouco de Lucas no Ace ou um pouco de Ace?
Totalmente, acho que a campanha resume muito bem o que é o Ace pra mim e o que eu seria quando, porque eu vou usar essa palavra porque eu sou uma pessoa positiva, quando eu interpretar ele. Tem uma palavra que eu até, foi a última inclusive que a gente tava traduzindo em italiano, esse livro aqui tá em italiano, que é Vivere una vita senza rimpianti. Viver uma vida sem arrependimentos. Ele tem essa ideologia e eu tô implantando ela na minha rotina. Eu tô fazendo uma campanha sem arrependimento nenhum. Eu tô botando a cara pra bater sem arrependimento nenhum. E eu tô dando meu máximo sem arrependimento nenhum. Eu quero me arriscar ao máximo e dar tudo de mim. Então, ele me influenciou a ter mais confiança em mim e acreditar em mim mesmo e não ficar chorando, tipo, eu poderia ter feito e não fiz. Uhum. Então, essa é a parte que agora, eu estudando esse, ele me inspira a ir muito mais além.
Porra, muito foda.
Cara, é muito foda.
Acho que o único arrependimento seu desse trabalho vai ser ter conhecido ele, mano.
Esse é o único.
O Ace, ele é muito foda, né? A galera que não acompanha One Piece aí, não sabe muito quem é o Ace, e só acompanha que nem o Apollo pela série da Netflix, né?
A maior pergunta é, tipo, ele é tão importante assim? Tipo, pra eu que não acompanhei tanto o anime assim, eu tô vendo o live act e tal, mas aí não apareceu.
Não chegou ainda, né?
É. O Ace, ele é muito importante pra trama de One Piece, até mesmo pro próprio desenvolvimento do Luffy. O que ele é?
Quer mandar ver? Manda ver.
Ele é importante pro desenvolvimento do Luffy mesmo. Uhum. Porque a partir do trágico acontecimento...
Vai ter spoiler, tá? Só pra galera que tá acompanhando. Então, vai ter spoiler.
O Luffy, ele evolui bastante, então...
Por causa do que acontece com ele.
Por causa do que acontece com ele. E agora, até nas histórias atuais, até no anime atual, o Ace aparece.
Legal.
Então tem flashbacks, muito do Ace em flashback, contando a história dele, como é que era ele na busca pelo Barba Negra. Aqui é o Novel falando antes do Barba Negra, antes do Piratas... do Barba Branca, enfim. Então, o Ace ele tem uma importância, ele tem um background muito, muito grande.
Legal.
Então ele é muito importante e ele complementa muito a história do Luffy também.
Eu queria saber também da tua visão disso, porque o seu personagem, né? O seu personagem, ele tem uma data de validade, né?
É. Isso acho que é muito foda até. Porque tu vai ter um personagem que é um dos mais importantes pra série do One Piece, porque o Luffy ele se torna quem ele é nesse desenvolvimento todo. Porque tem a morte do irmão dele. E ele não consegue fazer nada, sim, né? Ele vê o irmão morrer na frente dele, ele não tem poder suficiente pra impedir isso. E aí o Luffy se transforma em quem ele é hoje por causa dessa morte do Ace. Isso é muito interessante, porque você vai pegar... Tenho certeza que você vai conseguir, mano. Tu vai pegar um papel foda, de um personagem foda, poderoso pra caramba, que tá no mundo ali muito importante, e tu vai ter a chance de trazer essa emoção da morte dele, cara. Mas isso vai ser muito foda, cara.
Então... isso depende muito como a Netflix vai adaptar tudo. Uhum. Então, a gente pode estar falando de uma coisa que acontece no anime, acontece no mangá, e daí, no final das contas, a Netflix adaptar de uma outra maneira.
Pode ser, verdade.
Por exemplo, o Kobe, ele é um dos protagonistas da primeira temporada, junto com o Luffy. Se você for parar a pensar, e o Kobe no anime não aparece tanto.
Uhum. É verdade.
Então, depende muito como a Netflix vai adaptar isso, como ela vai contar a história do Ace, se ela vai contar a história do Ace... Enfim, depende de N fatores, como o roteiro vai ter...
Como que o Ace é introduzido na trama de One Piece? Porque, tipo, quando eu vi ele pela primeira vez, ele tem uma pegada meio que anti-herói. Ele tem essa parada ou não? Tipo assim, ele é meio marrentão pra caramba. Ou não?
Ele sabe que ele é forte, tá ligado?
Ele sabe que ele é forte.
Ele tem a consciência do...
Ele é confiante, mas ele é um confiante humilde. Não sei se eu posso... Tipo, ele é muito respeitoso, ele Entendi. É muito educado.
Ele é só o filho do rei dos piratas, tá ligado? Ele é pica.
Então, ele aparece lá em Alabasta e, tipo, a primeira visão aí vai de interpretação de cada um. Uhum. Aparece ele meio de meio sorriso, assim. Tipo, não dá pra ver muito o rosto dele. É uma imagem meio que enigmática, assim. E ele quer encontrar o Luffy. Até então, é isso. Eu pensei, quando eu vi, que era um vilão. É. Falei, pô, esse cara aí já sabe quem é o Luffy, que ia dar um pau no Luffy, uhum. E é isso. Mas depois a gente vê que é um cara de boa, mano. É um cara que tá buscando dele, que queria encontrar o irmão, que tem um amor pelo irmão, assim, muito, muito grande, uma preocupação até com o irmão. Mas mesmo assim, ele vive a própria vida, ele vive as suas aventuras. E ele é um meio que, no anime, ele é um lobo solitário. Ele vai atrás da Barba Negra sozinho. Ele tem a... Ah, não. Se vocês não vierem comigo, então vou sozinho. Uhum. Aqui também eu tava lendo agora no novel.
O que
no
é
novel.
Isso? O que é isso?
Esse aqui é o novel volume 2 do Ace. É o segundo livro que eu tô lendo. Tem um momento aqui que ele fala que ele vai atrás de tal personagem pra... Ah, eu vou queimar a bandeira do Barba Branca. É isso. Uhum. Eu vou queimar a bandeira do Barba Branca. Daí os caras da tripulação dele falam... Não, mano, por que você vai fazer isso? Tá maluco? Se vocês não forem comigo, eu vou sozinho. E, tipo, a mentalidade dele é essa, entendeu? Ele vai, se as pessoas seguirem ele... Então, o cara, ele é tão confiante que ele acaba trazendo mais pessoas. Tipo, se esse cara tá postando tanto nele assim... Eu vou junto com ele.
Uhum. Ou seja, ele é o Cristiano Ronaldo do anime, né? Ele passa confiança pra galera.
Ele passa confiança. E o cara, ele perde alguma das batalhas dele, mas o que ele não para é de lutar. Então ele pode cair quantas vezes for, mas ele vai pra cima.
Keep moving forward,
né? Não, muito foda. Desde pequenininho, o Luffy já tinha a Akuma no Mi da borracha. E o Ace, sem a Akuma no Mi do Fogo, já metia porrada no Luffy, cara. É. E aí depois ele ganha a Akuma no Mi do Fogo, fica muito poderoso. Ele é líder, né, dos Piratas Spade lá. Ele é o capitão. E aí depois ele se junta aos Piratas do Barba Branca e se torna o segundo comandante, mano. Um posto muito alto. Eu lembro que na época que eu tava assistindo, e pesquisava sobre o personagem, que adorava ele também, né? Adoro até hoje ainda. E era muito interessante que na época, quando eu tava assistindo, o governo mundial tinha muito medo dele. Que são meio que os vilões, quem comanda o mundo de One Piece. Tinha muito medo, porque ele era filho do rei dos piratas, do Gold Roger, né? E então ele, tudo indicava que ele seria o novo rei dos piratas. E, mano, é uma ameaça gigantesca pro governo mundial. E aí ele ainda tava sob os cuidados do Barba Branca, que era tipo um dos maiores piratas da época ali ainda, então... E o maluco tinha o poder do fogo... Mano, tá, tipo... Eles tinham que matar ele ali. O governo mundial tinha que pegar ele e prender ele. E por isso que eles causam toda essa guerra sinistra pra conseguir matá-lo, né? Porque ele era uma ameaça muito grande. Olha o poder que o cara tem, né?
Então. O que eu vi o fandom falando bastante do momento que o Ace pode entrar no live action não seria em toda essa temporada segunda agora que vai ter. Toda essa segunda temporada. Mas possivelmente aparecer no final dela. Faria sentido? Faz sentido isso?
Faz sentido, mas depende muito do roteiro como for escrito. Uhum. Né? Pode fazer sentido no roteiro colocar ele no começo também. Pode Entendi. Fazer sentido Sim. colocar ele com 5 minutos. É. Pode fazer sentido colocar em um episódio.
É. Mudado bastante. Fez o episódio com o Catum, né? Que a gente fez sobre o live action de One Piece. E aí vocês estavam contando que, tipo assim, eles misturaram bastante coisa. Algumas coisas acontecem mais pra frente, eles colocaram já, adiantaram uhum. esse processo. É,
cronológico,
né? Então pode
assim.
Ser que aconteça isso também.
Tem uma saga que, na lógica, viria agora, que é Logtown, que é bem curtinho, apresenta ali o Smoke, que é um capitão também lá, era capitão ou vice-capitão, não lembro agora, da Marinha e tal. Aí tem Logtown, e aí já entra em Alabasta. Logtown é bem pequenininho, aí entra em Alabasta, que é onde o Ace entra. Uhum. Então, talvez, eles vão fazer uma paradinha ali bem resumida de Logtown e já vai entrar em Alabasta. Bom,
eu acho que, na minha cabeça, faz mais sentido, porque a gente vê que uma subtrama muito forte que a gente tem nessa primeira temporada é essa parada de família. Então, tipo, tem o que dá o chapéu pra ele lá, que esqueci o nome.
O Shanks.
Que, tipo, tem uma coisa fraternal ali, tá ligado? Sim. Tem essa parada de, tipo, assim, pô, o sentimento de um cara que é respeitado, que a galera admirava e tal. E aí, a gente vê que ele era um Luffy, né? Um cara meio sozinho, que, pô, tava ali na dele até comer a fruta e tal. As amizades dele eram mais... A galera mais velha, não tinha muito amiguinho da idade dele. Então, talvez trazer esse lado mais sentimental faria muito sentido pra essa segunda temporada. Então, trazer já uma coisa que já vai alavancar ele também, faz amadurecer o personagem, é interessante. A mesma coisa que a gente viu com o Homem-Aranha do Tom Holland. A melhor coisa que acontece com ele é no filme... No Way Home. Onde a parte sentimental é muito explorada, fica muito à flor da pele e o personagem é alavancado uhum. totalmente. Então, pra funcionar isso com o Luffy também, seria legal de trazer o Ace logo de cara, pô.
Foi.
E, porra, é ele, caralho. Já traz o Corredor no começo, né?
Depende de mim, né?
Ele vai virar o protagonista também. Esquece o Luffy.
Ó, o Garp já apareceu no anime, né? No anime não, na adaptação.
E que apareceu bastante.
E o Garp, o que acontece? O Ace... O rei dos piratas morreu, que é o Gold Roger. O Gold Roger deu para um inimigo amigo de jornada dele, que era o Garp, que é o avô do Luffy. Falou, tô, pega meu filho e cuida do meu filho. Aí o Garp começa a treinar o Ace desde pequenininho pro Ace ser um marinheiro. Só que o Ace, cara, não consegue. Ele quer ser um pirata, igual o Luffy.
Igual o Luffy.
Isso é muito da hora. E aí, pô, o Garp já apareceu. O Luffy já foi pro caminho de ser um pirata. Tem aquela briga deles no live action. Uhum. Isso é muito legal, aparecer depois o Ace ali também. Eu também me tornei um pirata.
É, tipo, a luta meio final que ele tem lá com... É o Almirante?
Aqui? É, o Garp.
É, então. Garp. Uhum. É, essa luta é muito legal e traz essa parada de coisa de família e tal.
Sim,
então,
sim.
Faz muito sentido colocar ele já na segunda temporada. Logo de cara.
Isso é da hora.
Logo de cara, hein, Netflix? Você tá escutando?
É,
né?
Logo de cara.
Primeiro episódio, primeira cena do primeiro episódio.
Aí, ó.
Mas é isso. Nessa novel aí, o que você... Você leu o primeiro já?
Li o primeiro, sim.
E o que você acha que daria pra tirar dali pra colocar na série?
Ai, cara, tipo, tudo. Acho que tem muito do começo da jornada do Ace saindo do lugar que ele tava. Ele vira naufrago, ele fica numa ilha onde ele conhece o Mask 2, que é o cara que escreve a novel do Ace. Tipo, essa novel aqui, ela tá narrada pelo Mask 2, que é um companheiro do Ace. Então, é um diário de bordo, assim. Então, dá pra você pegar várias coisas. O momento que o Ace encontra a Fruta do Fogo, que é a Mermer no Mi. O momento que ele e o Mask 2 fundam esse bando, que são os piratas Spade. E também os primeiros conflitos com o Ace, com a Marinha. Como o Ace ele vai escolhendo pessoas para a tripulação dele. Então tem vários tripulantes. Ele tem os próprios chapéus de palha, como posso Legal. Dizer. Então cada um tem uma história diferente e tal. E mostra também muito da ascensão do Ace como personagem. O que ele vem conquistando para... A recompensa dele ir subindo e subindo, e ele se tornar até ser cotado e irem falar com ele pra ele ser um dos sete, né? E ele recusa. Então mostra muito como que, tipo, é o início da jornada dele como pirata, capitão, e um personagem que depois vira o que vira, que é um personagem muito forte.
Uhum. Ou seria muito da hora ver isso num spin-off no anime, cara.
Então, é o que eu penso. Eu acho que o Ace ele tem tudo pra ter um spin-off. O Ace é um dos... O Ace, até o próprio Mihawk, eu vejo também uhum. bastante com... Então, acho esses personagens, assim, que têm um background muito bom e são personagens que o público ama. Então,
Sim.
acho que seria muito da hora um spin-off.
Sabe um negócio que eu até comentei já contigo e que eu tenho certeza que eu vou achar esquisito? Até acho que a galera que assistiu o podcast vai achar quando você estiver sendo dublado e a galera conhecer você. Isso vai ser muito... É porque você fez um vídeo com o dublador, não foi?
Fiz, não, Marcelinho dublador. Campos, o amor de pessoa. Um beijo pra você, Marcelinho. Cara, então...
Não, mas quem conhece, quem sabe a sua voz, vai achar
estranho. Pô, e sabe por que a gente tem uma certeza disso? Porque a gente virou amigo do Wendell Bezerra. Agora, todo filme que ele fala é estranho pra mim.
É,
cara.
Verdade.
Tá ligado? Tipo, é muito estranho. Tipo assim, pô, eu tava assistindo um filme desses dias, nada a ver. É um filme antigo, lá dos anos 90. E do nada aparece o personagem com a voz dele. Eu não consigo mais me concentrar no filme. Eu fico tipo assim, pô, o Wendell falando esse cara.
A gente viu o Rock um tempo atrás.
Ah, Rambo. Do nada, o Wendell aparece ali. Pô, a gente não se concentrou mais no Rambo, tá ligado?
E ele é aleatório. Ele não é um personagem físico.
Ele é um personagem qualquer ali,
tá ligado? Qualquer, tá lá só dublando o cara e fala, mano, do nada o Wendell
Bezerra. Tipo, a gente vê você. Sendo dublado, acho que vai ser estranho. Pelo menos pra gente que já conhece.
Mas tomara que a gente veja.
É, porque você fez o vídeo com o dublador.
Com o dublador.
Aí eu até falei, acho que eu comentei contigo. Não é esquisito porque você tá falando português e aí tá dublando por cima. Agora, você falando inglês, com a boca se movendo em inglês, e é o que tiver saindo em português...
Tu até falou, né? Você podia ter feito em inglês e ele dublando você. É. Então, era uma boa ideia. A gente devia ter usado essa pauta. Então, pra mim também pode ser esquisito. Vamos ver, né? Vamos ver tudo que vai rolar. Não
vamos ver. Tomara que seja, mano. Tomara que a gente veja. É. Isso é da hora.
Qual coisa você dubla pra gente, mano? Manda no zap, tá ligado?
Na
sua voz.
Ou da hora. E tu tem algum ator preferido, assim, que você olha e fala, mano, o trabalho desse cara é foda, eu quero me inspirar em algumas coisas dele?
Tenho. Tenho um ator chamado Viggo Mortensen, que é o Aragorn, pra pessoal do mundo geek aí. Ele me inspirou desde pequeno, assim, o meu personagem preferido de Senhor dos Anéis era o Aragorn. E teve um filme que ele fez que mudou a minha vida, que é chamado Capitão Fantástico. Que conta a jornada de um pai, assim, que cria os filhos no meio da floresta. E, enfim, tem vários lances, assim, dramáticos. E mudou bastante minha vida. Assisti esse filme umas 5 vezes. E tem outro filme que ele foi indicado ao Oscar, que chama Senhores do Crime. E eu fiz um filme... eu escrevi um filme, roteirizei, produzi e atuei num filme chamado Vocatelli, que foi muito inspirado nesse filme dele, Senhores do Crime. Então, esse ator, assim, ele é... Pra mim ele é sensacional, o melhor ator que já existiu. Foi indicado 3 vezes ao Oscar, nunca ganhou. E fez um filme que mudou minha vida. É um ator que fala 6 idiomas fluentemente. Eu, por falar 4, já vejo uma inspiração por conta disso. E é um ator que não é tão... não tá tanto nas redes sociais. Ele tá mais velho, já tá com 60 anos por aí. E é um ator que eu me inspiro muito.
Pô, da hora.
Você faz essa parte de roteirista também, né? Você também curte escrever.
Sim.
Se você fosse escrever pro Ace um filme, não uma série, um filme, que tem que ser bem enxugado, rapidão, que trama você focaria mais nesse momento pra fazer um filme do Ace?
Filme do Ace. Ah, com certeza ele descobrindo os poderes dele, o primeiro dia tendo os poderes, ele comendo a fruta. Acho que principalmente o foco seria a descoberta de um poder maior, assim, porque ele já era um cara muito, muito forte. Acho que ia focar muito no que é a primeira novel do Ace. Provavelmente. Eu ia usar o livro como inspiração, assim.
Uhum. É, porque daí ele seria o protagonista, né? Então aí teria que ser o foco total nele.
Ou não, ou pode ser o Masked Deuce.
Não, eu quero o Ace, porra. Eu
conheço o protagonista. É, exatamente, mas é o que fizeram no Narcos, porque tecnicamente o protagonista é o Pablo Escobar, que é o Wagner Moura, mas contaram do ponto de vista do investigador.
Pode crer.
Então, aqui quem escreve a novela do Ace é o Masked Deuce, então você vê as coisas pelo ponto de vista dele.
Legal.
Entendeu? Então, isso é legal também.
Uhum.
Mas, não, lógico, o Ace protagonista ia ser muito mais legal também.
O cenário brasileiro de produção de filme e tudo mais, ele é muito concorrido, não é? No sentido de, tipo, papéis, coisa assim, porque, tipo, tudo bem que eu tô bem por fora, né? Mas eu não vejo tanta coisa tão grandiosa saindo como, sei lá, o próprio Cidade de Deus, que concorreu ao Oscar ou coisa assim um tempo, uns anos atrás, né, no caso.
Eu fico muito, quando eu vou falar de cinema brasileiro, eu fico muito nesses filmes, né? Cidade de Deus, uhum. Tropa de Elite.
Sim.
E, cara, não tem muito o que falar, porque acho que o brasileiro não consome o próprio produto, entendeu? Foi um dos motivos de eu ter me mudado também, porque eu queria concorrer no mercado, que as pessoas fossem ver o meu trabalho. Não que as pessoas não veem o trabalho. Eu sei que tem pessoas que assistem produtos brasileiros e tudo mais, mas normalmente, mano, falando bem
fãzão
sério,
aqui, ó,
assim,
de produção brasileira. Eu
gosto pra o Paulo gosta. Gosta.
É, então,
todos os dias.
Então, não, mas tem. Mas eu acho que, principalmente novela, uhum. O pessoal não tá assistindo mais hoje em dia. Sim. O pessoal da nossa idade, assim, acho mais difícil. Então, e tem a famosa, sempre tem, né, a famosa panela, tipo, muitas vezes você não precisa ser ator pra tá lá atuando, acontece muito isso, uhum. Acho que em todo lugar do mundo, não só no Brasil, mas no Brasil eu vejo que tá mais frequente e tudo mais, então acaba meio que as produções acabam perdendo um pouquinho de credibilidade, às vezes, por conta disso, mas acaba, às vezes, por pegar uma pessoa que tem um certo número de seguidores, acaba tendo mais espectadores.
Sabe o que é foda? Você agora tem os dois. Tem um ator foda e tu tá cheio de seguidores e cada dia que passa tu ganha mais seguidor. Então, não tem desculpa pra não te escolher.
Já apareceu alguma coisa?
Próximo galã da novela das nove.
Apareceu. Vou fazer 3 filmes ano que vem aqui no Brasil. Produções brasileiras. Então, essa a parte boa, assim, de poder divulgar meu trabalho, a pessoa me conhecer mais. E eu poder também produzir os meus próprios filmes, porque eu sempre tive a intenção de investir aqui no mercado brasileiro. Uhum. Tanto que, mesmo sem dinheiro, eu fiz o Vocacelli, que foi um projeto que a gente reuniu a galera, a gente teve sorte, uhum. Conseguiu material profissional, não gastar dinheiro. Agora, no True Self, que é um filme que eu escrevi, que a gente vai gravar, eu vou investir o meu dinheiro, então não estou contando com verba pública ou verba... Eu tô investindo porque... Não só porque eu quero trabalhar como ator, mas eu também quero mostrar que a gente pode, cara. A gente pode estar em alta em festival, a gente consegue... Fazer um material de qualidade também e tentar ser visto também no mercado internacional.
Com o filme do Apollo você seria visto.
Então. Ele vai ser o ator interpretando o Apollo Hunter, já. Boa. Tá contratado.
Já tem
cachê
cheio,
R$0
já
ainda,
tem
por cheio. Enquanto.
Ó, recebi aqui que a gente tem alguns superchats.
Opa,
então,
puxa pra galera mandar mais superchat.
É, vamos lá, galera, manda mais superchats aí.
Quer tirar algumas dúvidas aí agora com o ator que vai ser o Ace, cara? Ou então você quer ingressar nesse mundo dos atores aí, quer tirar algumas dúvidas? Aproveita agora. Aproveita. Aí, ó, manda pergunta pro homem. O homem tá aqui, aproveita.
Manda as fotos aí.
Tá. Eu tenho uma pergunta.
Ah.
Não mandei superchat, mas eu tenho
uma... Tá roubando.
Tô roubando. Porque, e essa pergunta vem da discussão que a gente teve lá na casa dele. A gente tava, pô, conversando, pá de boa. A gente chegou numa questão. Pô, e se fosse pra interpretar outro personagem de outro anime? Aí o Caio falou que eu falei, porra, isso seria foda. O Caio
eu
falou
nem lembro.
O Rock Lee,
velho. Ah, tá.
Caralho. Porque ele tem a sobrancelha grossa também.
Né?
Porra, seria incrível, velho.
Seria que mais fácil.
E ele luta Kung Fu e tem
faz tudo as paradas todas. Imagina, tipo assim, também é fácil fazer você com a aparência dele. É só cortar o cabelinho assim, pá, a sobrancelha já tem. Passou as bandanas.
Caralho,
aqui, ó. Roupa
verdade,
verde.
Véio.
Caralho, seria
incrível. A Lionsgate tá produzindo o filme de Naruto,
hein?
Joguei aqui, hein?
Jogamos aí, ó.
One Piece não vai querer? Vai dar pro concorrente assim de bandeja?
Vai pros dois, já pensou? Fazer One Piece e Naruto, seria foda.
Cara, ah, então... o ator que fez o Zoro foi nessa pegada, né?
É, ele fez vários animes, né? Fez várias produções, né? Que era, uhum. que era anime.
Ele fez o último agora que foi o Cavaleiros, que não deu tão certo
Cavaleiros
assim.
Cavaleiros 12 Dicas, na verdade.
E aí ele agora tá no do...
Ah, mas
do
ele fez Zoro. Vários outros também.
Fez também,
ele
né?
Ele fez vários outros. Não, cara, eu ficaria honrado, assim... Eu não conheço tanto Naruto como eu conheço o One Piece, mas eu conheço a famosa luta, né, do Rock
Lee. Ao som de Link Park.
Eu conheço o personagem, acho um personagem.
Nossa,
muito
verdade,
da hora.
Eu
gosto de outros vários animes, né, Attack on Titan. Tipo...
Foda.
Pô, tu seria um bom Eren, hein, cara?
Então,
cara,
tu já tá enviesado com o teu amigo dele, tu quer ver ele
quer
tudo agora.
Tudo, cara,
eu sou a favor de você destruir 80% da população.
Pô, se eu tivesse as mesmas oportunidades que os outros atores, quem sabe, vamos ver.
Ah, com certeza, várias portas vão se abrir.
Ô, galera, vamos apoiar, galera, vamos seguir lá ele, comenta muito em tudo que ele postar, ele soltou, vou botar aqui daqui a pouco, ele soltou um vídeo que aí ele interpretou o Ace sem ser o Ace, botou umas ceninhas ali de fogo, de habilidades, de luta, muito foda, tá lá no Insta dele. Teve um outro que você fez até comparando, né?
Sim.
As cenas do anime.
Então, eu resolvi fazer essa cena porque eu acho que muitas pessoas nunca me viram atuando. E daí sempre que eu via comentário, não sei se... Mas ele atua. Cara, eu tenho uma carreira de quase 10 anos, mas tem muita gente que não vai pro teatro. Tem muita gente que não assiste produto internacional. E os meus filmes também são independentes. Então é muito difícil pegar material meu. Por mais que eu tenha postado cenas ou visto coisas. Então a minha ideia foi escrever uma cena de ação. e estudar. Então eu dirigi uma cena e protagonizei uma cena junto com os meus amigos, junto com pessoas da área também, e com o Anderson Peter, que está comigo em tudo, que é o meu diretor de foto, o editor, enfim, tudo na parceria, tudo pessoas que querem disponibilizar o tempo delas para estarem lá e me ajudarem a seguir o meu sonho. Eu estudei as cenas do Ace, peguei algumas cenas de combate, lógico que eu tentei evitar o CGI o máximo possível, e tentar focar na atuação do jeito do Ace, do jeito despojado. Então não foi uma cena, não, vou fazer uma cena de Ace, não. Foi cena que eu peguei trechos do Ace e falei, eu consigo adaptar isso para um live action, para as pessoas me verem atuando. Porque muita gente falava, não, mas esse cara atuando aí, então... Eu queria mostrar que eu sei atuar.
Cara, a cena da pipoca é muito legal. É muito legal, você tá tacando pipoca no cara.
Foi engraçado.
Foi muito
engraçado.
Bom. Foi muito bom mesmo.
Ô, Caio, você já tá com o Super Saiyajin aí, tá?
Super Saiyajin. Tá aqui, show.
Não, Super Saiyajin.
Falou em italiano, né, mano? Italiano, Super Saiyajin, né?
Tem a cena. Tem a cena muito forte. Quando o Ace tá chegando em Alabasta, tem um monstro que aparece na frente dele. Aí ele tenta andar, o monstro não deixa. Aí tu fez essa cena.
É uma parada.
Aí você vai pro lado, o cara vai pro lado. Aí você, ué. Aí vai pro outro, ele vai também, aí mete porrada.
Eu falo a mesma coisa que ele fala, não, você tem certeza que você quer ficar no meu caminho? E daí, é exatamente a mesma coisa.
Muito foda,
frase.
Muito foda. Cadê? Vamos lá, superchat, o Davidão, nosso brother.
Ah lá, o cara.
Aí, ó, mandou, só passando pra mandar um alô, e já tô com saudades. O Davidão tava com a gente aí na VGS.
Eu conversei com ele
Comic
ontem.
Com. Ah, é?
Conversei com ele ontem.
É, na Comic Con, conversei com ele ontem. Animizando, mandou cinquentão, ó, show, hein, tá vendo?
Bravo.
Olá, nerds. Esse final de semana, fui em um evento aqui da minha cidade e consegui o autógrafo da Carol Valência. Vini Takahashi. É Player Taos? Não entendi.
Caralho, isso foi aleatório na sua cara.
O Eric é dono Player Taos.
Oxi, que eu não entendi nada. Falou italiano também, né?
Consegui o autógrafo da Carol Valência, Vini Takahashi e do Player Taos. É do Player Taos, mas é
Player Taos.
Que foram pessoas importantes pra mim quando conheci One Piece. Lucas, preciso que você autógrafe pra mim. Autografe pra mim também, aceita? E aí?
Lógico que eu aceito, cara. Lógico que eu aceito. Muito obrigado, uma honra. Obrigado.
Bravo. Traz um chapéu que ele vai autografar o chapéu pra você lá. Fica irado.
Player Taos.
Nada, né? Tá. Ele mandou aqui também. Os autógrafos foram no volume 1 de One Piece, tá? Quero que você autografe ele também. Aceita aí, por favor. Ace Brazuca, hashtag.
Vai valorizar isso,
vai valorizar.
Essa primeira edição vai valorizar, hein?
Autógrafo sim, mano. Assino sim, com certeza. Como que eu vou conseguir o papel pra assinar, eu não sei. mas com certeza.
Aí, ó. Lenita Paulino. Lucas, você já imaginou que a sua campanha chegaria tão longe? Como está atualmente? Ah, não. Lucas, você já imaginou que a sua campanha chegaria tão longe como está atualmente? É que tem que mandar umas vírgulas aqui bizarras, que não faz sentido, mas tá bom. Mas beleza. Aí, você imaginou? Aí ela bota no final. Pois já estamos num patamar mundial.
A Lenita, ela faz parte da campanha já há muito tempo comigo.
Da hora.
Eu converso com ela todos os dias. Todos os dias ela me dá mais informações. É uma pessoa que eu fiz e eu vou levar pra vida, assim. Eu fiz amizade com ela nessa campanha, conheci ela na Comic Con. E cara, não tem como se imaginar. Acho que no melhor cenário possível era esse, é o que tá acontecendo agora. E eu fico feliz. Eu tinha certeza que quando eu fizesse o vídeo atingiria alguém. Eu teria uma oportunidade, eu tava muito confiante a respeito disso. Mas você não tem o controle do que vai acontecer. Então eu fico muito feliz que virou mundial. Mas virou mundial graças à galera que compartilhou e que tava comigo desde o começo.
Foda,
você é uma
cara.
Delas.
Foda.
E é legal que é bem recente, né? E foi, tipo, muito rápido, cara.
Muito rápido.
Foi muito grande. Eu lembro quando eu vi o vídeo, agora você tá aqui do meu lado. Fico, caralho, o cara já tá aqui.
Já tá aqui.
Na Itália esse dia mesmo.
Ó, Alê se tornou novo membro aqui do The Nerds e mandou aqui, ó. Qual seria a maior dificuldade em interpretar o Ace? Aí eu adiciono uma aqui também. Por que a Netflix devia te escolher?
Cara, acho que... pela minha competência como ator, pela minha competência como profissional, pela minha dedicação, pelo que eu estudo e posso fazer do personagem, ela me deveria escolher. É lógico, eu acho que todos os atores têm capacidades, todos os atores merecem, todos os atores... Eu tô fazendo o meu, eu não tô olhando pros lados, eu tô focando só no meu. Qual era o início da pergunta?
E aí, qual seria a maior dificuldade em interpretar o Ace?
Qual seria a maior dificuldade? Eu não vejo nenhuma dificuldade. Acho que é um personagem como qualquer outro. Quando você estuda, independente do que for, qual é o personagem, não, a dificuldade se vira um hábito. O que é difícil pra você acabar vivendo um hábito. Então eu posso falar, a dificuldade vai ser mexer com o fogo, mas daí tem CGI. A dificuldade vai ser decorar a linha tal, mas daí não tem a linha tal no roteiro. Então não dá pra falar. Eu acho que passar a essência do Ace, fazer o meu trabalho de ator, eu faço sem dificuldade. Então eu não vejo nenhuma dificuldade. Parece que eu tô. Eu quero exalar confiança, porque eu confio no meu trabalho. Então é isso.
Tá igual, só um sim.
Tá igual, mano, ele tá igualzinho o Ace já. O Ace fala isso.
Em minha cabeça sou melhor.
Posso não ser, mas em minha cabeça.
Não, não quero me achar, entendeu?
Não,
mas,
pô,
tipo,
aí
estamos falando
no meme
do
Ronaldo, Cristiano Ronaldo,
tipo,
papai Cris.
Mano, eu confio no meu trabalho, acho que como ator, como profissional, eu tenho que confiar no meu. Então. Eu não vejo dificuldade.
Tem que confiar,
cara.
Porque se até você não confiaria, por que a Netflix deveria confiar?
Exatamente.
Então você tem que confiar, não. Você tem que ser o primeiro a confiar, realmente.
Exatamente.
Tá certíssimo.
Ó, Lucas mandou mais alguns superchats aqui. Flávia Yasmin mandou: o que te inspirou a ser o nosso querido Ace no live action?
Ah, ser fã da obra, gostar do personagem. Eu sou fã do personagem porque ele mexe com fogo desde criança. Então todos os animes, heróis, por exemplo, eu já tinha falado isso em outros. No outro podcast, que o meu personagem, meu herói preferido da Marvel é o Tocha Humana, porque ele mexe com fogo. E, tipo, não é muita gente que gosta do Tocha Humana, tá ligado? E daí, tipo, Pokémon, Charmander, One Piece, o Ace, por causa do fogo. Então, isso que me inspirou, assim, a escolher o personagem, eu acho que também o perfil bate muito, né? A característica física. E, querendo ou não, isso tem um peso também, depois, quando vai escolher o cast.
Uhum.
Se fosse pra fazer um da DC, quem que você gostaria? Na Marvel você faria o Tocha Humana.
Sim, sim.
Você gostaria. Quarteto Fantástico tá chegando, hein?
Ó! Oh!
Tocha Humana tá aqui, hein?
A gente tá bom, esse agente aí.
A gente tá bom.
A gente aí tá vendendo.
Tá com pra ser o Eren, Rock Lee.
Da,
Tocha Humana.
Da DC, mano, acho que o Batman, mano. Batman.
Pô,
é
foda.
Batman
foda,
é coração, velho. Batman.
Batman é brabo. Caralho, seria foda,
seria
mano.
Seria foda.
Num brasileiro fazendo um Batman, porra. Fernando Santana, membro 2 anos. Caraca, toca a gente há muito tempo, hein? Salve, galera. Estou de férias da faculdade, então bora ver ao vivo.
Bora.
Pergunta pro Lucas. Sim. Na sua opinião, qual o maior ator brasileiro?
Cara, eu vou falar o que mais me inspirou. Eu não posso pegar... Eu posso pegar atores, atrizes também, que são muito grandes aqui no Brasil, mas eu posso falar que, na minha opinião, o que mais me inspirou, e que pra mim, na minha opinião, que eu vi, que eu assisti, é o melhor, é o Rodrigo Santoro. Acho que ele, pra mim, ele tá nas figurinhas, assim, de pessoas que eu quero seguir, assim. Então, eu admiro muito o trabalho do Rodrigo Santoro. Admiro muito o trabalho que ele fez na gringa, representando o nosso
Xerxes.
País.
Xerxes.
E, cara, um dia eu tenho um sonho de poder, quem sabe, trabalhar com ele. Então, Rodrigo Santoro.
Foda. Bom, cara, caraca.
Poderia fazer
foda.
Um filme sendo filho dele.
Então, dá pra fazer, né?
Ó, Marina mandou aqui, ó. Ele precisa ser o Ace. O Lucas é super determinado. Ele tá correndo atrás dos sonhos dele. Além dele ter o físico, aparência idêntica ao Ace. Muito foda.
Obrigado, Marina. Valeu. Obrigado por apoiar.
Caraca, agora a pessoa chamada de... mandou: Lucas, você vai fazer alguma tatuagem referente ao Ace?
Isso é uma coisa que eu prometi já pra galera que tá me acompanhando. Quando tudo der certo, eu vou falar sempre, quando tudo der certo, não se, quando tudo der certo, eu vou fazer a tatuagem do Ace no Japão, já tá tudo programado na minha cabeça, então,
legal.
Sim, sim.
Que foda, cara, que foda.
Com certeza. Oh,
mas tatuagem pode ser algo que às vezes prejudica atores, que algo assim?
Acho que antigamente mais, mas sim, é um negócio que, querendo ou não, você vai fazer um personagem tá com a tatuagem, uhum. uma amostra.
Mas tem como apagar, né?
Cara, fica na sala de maquiagem.
Agora teve um filme do... Como que é o nome do cara? O Lucas Lucco vai atuar. E é um filme que ele faz dois personagens. Que ele, eu acho que são irmãos gêmeos, alguma coisa assim, que foram separados. Um é roqueiro, e ele é todo tatuado. E o outro é um cara da fazenda, então, tipo assim, mais caretão. E aí eu vi, eles tamparam todas as tatuagens dele. E ele é extremamente tatuado. Tipo assim, sim. Ele é forrado, fechado, do pescoço até aqui, assim. Então, eu acho que, tipo, é um dos melhores problemas, seria tapar a tatuagem.
Sim, não, mas lógico, depende muito do orçamento que tem em certas produções. E de quanto a galera vai pegar. Tipo, se é um ator, tipo, nível Chris Evans. Ah, o Chris Evans tem tatuagem. Daí o Chris Evans. Se é um desconhecido que tem tatuagem, pô, ia ser legal pegar um ator sem tatuagem. Então, tem muito isso, entendeu? Se chegar em patamares maiores, você pode tatuar até a cara que vão te contratar, entendeu? Então, depende muito disso, do patamar que tu chega como ator e de quanto aquela produtora, empresa quer trabalhar com você. Mas eu faço tatuagens com pequenas, normalmente. Mas a do Ace, eu vou fazer questão de ser um negócio grande.
Fora. É aquela parada que mudou a sua vida já, né?
Com certeza. Não, já tá mudando a minha vida, entendeu?
Fora. Tu tem quais tatuagens?
Eu tenho uma do Brasil aqui no pulso.
O território brasileiro.
Uhum. É, eu tenho um set que eu fiz com a minha mãe e com a minha avó. Porque eu nasci dia 7 de outubro, minha avó 7 de dezembro e minha mãe 7 de fevereiro.
Caramba!
Caraca!
E eu tenho uma de Roma, onde eu fui criado, que é um gladiador romano. E eu pretendo aqui fazer os países que eu for visitar, todos com um capacete, um negócio diferente assim.
Pô, que foda, mano. Que foda. A Marina mandou aqui de novo. Lucas, como você faz aquelas mágicas com o fogo?
É, você falou bem, são mágicas.
O mágico nunca ia dar o seu truque, né?
Então, cara, é estudo. Acho que é tudo muito escondido no estudo de mágicos, assim, que eu consegui ver, principalmente com o fogo, acho, pela periculosidade. Eu até pensei em trazer uma pra cá, mas eu falei, pô,
bota pro estúdio.
Não vai ficar muito legal a minha imagem. Daí,
mas ia ser uma campanha
da... Demais,
ia bombar demais.
Cara,
esse é o Ace.
Esse é
tipo o Robert Downey Jr., já tá vivendo o Ace.
Então, a próxima vez eu faço. Então, cara, são vários truques. É uma coisa que é bem difícil encontrar na internet, mas com prática tu vai... Eu não posso revelar, entendeu? Mas é isso.
Ó, o Lucas Juan mandou aqui. Boa noite a todos. Podem perguntar ao Lucas. Você mesmo pergunta aí, ó. O que ele recomenda pra se tornar um ator? Sou muito fã do trabalho dele e estamos na torcida por ele.
O nome dele?
Lucas. Seu xará aí.
E aí, xará, beleza? Ó, o que eu recomendo pra você se tornar um ator? Primeiramente, não desistir. As dificuldades vão aparecer, vai ser difícil. Eu não sei como você tá em questão de família, quem te apoia, quem não te apoia, enfim. O importante é você tem que se apoiar. Você tem que ser o seu maior amigo, seu maior motivador, a pessoa que confia em você. Então, cara, primeiramente, não desista na primeira dificuldade, no primeiro tropeço. Saiba que todo o trabalho é um aprendizado, independente se for ruim ou se for bom. Seja humilde o suficiente para saber que você erra. Seja confiante o suficiente para saber que você tem o seu valor. E, cara, o primeiro passo, procura uma escola de atuação na sua cidade, no lugar que você está, amador. Vê se é isso mesmo que tu quer para tua vida. E se for, mano, vai para uma grande capital. Tenta se formar como ator, tenta pegar um DRT, principalmente aqui no Brasil. Se você quer coisas fora, vá, junte dinheiro, compre passagem e siga o seu sonho. Não tem muito segredo. O mais que eu falo pra você é: não tenha medo de arriscar. A vida é uma só, vai atrás.
E se tiver medo, vai com medo mesmo, né?
E se tiver com medo, vai com medo mesmo. É o que eu posso falar pros jovens atores em questão de estudo. Eu estudei Stanislavski, Chekhov, Stella Adler, Ivana Chubbuck, mas nenhum desses foi o meu método para atuação. Eu me concentrei muito em linguagem corporal. Mas eu aconselho jovens atores a estudarem esses caras aí, pra vocês falarem, ok, tá, não é isso, mas me ajudou, entendeu? Uhum. Enfim, é isso.
Foda, foda.
Discurso motivacional.
Cara, eu tirei muitas minhas dúvidas. Você tem alguma coisa mais pra dar de mensagem pra galera aí?
Cara, o que eu tenho pra falar é que eu vou começar também a divulgar os meus trabalhos como ator, então fiquem ligados aí nas minhas redes sociais, continuem levantando a hashtag, eu tô treinando, tô me dedicando a isso, continuo nesse hype, nesse foco.
Não vamos deixar a hashtag morrer, Lucas for Ace. Todo mundo for sempre, Ace. Até ele conseguir esse papel, porque ele vai conseguir.
Obrigado.
É isso.
Obrigado.
É isso?
É isso.
Tem alguma dúvida mais aí?
Não.
É isso? Show?
Não, é isso.
Luiz,
é isso.
Alguma dúvida aí pro nosso Ace? Show?
Show.
Ô, da hora então, cara. Fico feliz.
Eu queria
aí
saber se o Lucas aí poderia ganhar o papel de Tom Holland um dia assim. Que sabe,
cara,
o futuro Homem-Aranha. Futuro Homem-Aranha, né? Não parece Tom Holland? Ele não parece Tom Holland?
Parece muito.
Ó, parece muito. Ó.
Tá vendo?
Tom Holland não quer fazer mais Homem-Aranha, você quer, né? Substitui já. Pode ser o dublê dele, né?
É verdade.
Mentira.
Da hora demais, teve mais superchat, não, né?
Não.
Então, galera, obrigado a todo mundo que acompanhou, tá bom?
Bastante superchat também.
Foi um especial aqui que a gente tá fazendo, Lucas for Ace, pra contar um pouquinho mais a história do Lucas aí e mostrar pra vocês que ele vai ser o nosso ace brasileiro, cara. Ele vai ser o ace mesmo, não tem outra. Não
é
tem.
O ace.
É o ace. Talvez a gente faça um outro no futuro aí.
Com certeza. Depois, como foi atuar na segunda temporada.
Quando com tiver, certeza. Quando estiver chegando pertinho, a gente vai descobrir, ó, tá tendo teste aí, então vem aqui no Dedé, vamos trocar umas ideias. E aí no futuro, como que foi a segunda temporada, como foi viver esse personagem, vai ser da hora
qual
demais.
Qual a emoção,
cara,
de ganhar um filme live action spin-off?
Pô, foda. Então é isso aí, gente. Obrigado a todo mundo que acompanha. Obrigado, Lucas, aí, obrigado por estar aqui demais. Com a gente também, cara. Foi
onde
da hora.
Onde a galera
gente
consegue te encontrar, Lucas?
Ah, me consegue encontrar através das redes sociais, todas, arroba @DLucasAmorim, THE Lucas Amorim, no Instagram, no Twitter, que agora é o X, né?
Isso. É.
Enfim. É, no YouTube também, então vocês me encontram por lá.
Isso que eu ia falar, ele falou do Instagram. Vamos ver aqui a cena. Faltou a cena.
Vamos ver então essa cena.
Tem duas cenas muito da hora. Quem ficou aí até o final vai ver, ó. Cola com nós.
Vai ter áudio?
Pode botar.
É que áudio vai ter, não tem problema.
Abaixa só um cadinho, mas manda ver.
A não ser que o Lucas aplique direito autoral, gente. Tem um strike aí, 20 minutos.
Tem um strike aí de bobeiras.
Pra ficar esperto, né? Toma um strike.
Título do vídeo, quem quiser ver em casa também, hashtag LucasForAce.
Isso.
Ace Fight First. Aí,
fist.
Fist.
Essa câmera ficou muito legal de aproximar assim, ele trazer o bagulho pegando fogo.
As cenas de luta, mano, muito boa.
Jogou a pipoca.
A pipoca ficou muito boa.
Olha isso, mano, muito foda.
Olha lá a cena que você falou.
Aham. Uh-huh.
Porque tem a marra do Ace, velho.
Tem a marra do Ace.
A marra do Ace.
É o momento.
Olha lá, que dano. Porra, essa cena comparando ficou muito bom.
É, comparando ficou legal mesmo.
Agora, vamos botar a comparação pra ver as referências que teve no...
Cara, essa cena no final, tipo, ficou muito igual, cara. O frame, assim, mexendo, ficou muito legal.
Não,
parabéns,
mas foi mesmo, exatamente essa estranho. Intenção.
Muito foda. Oh my God.
Oh my God.
Isso. Stephen Strange.
Quem foi a equipe que te ajudou nisso daí?
Então, foi o Anderson Peter, que vocês inclusive já conheceram. Uhum. Ele tem uma produtora aí, a gente direto faz filme junto, faz parceria junto e tudo mais. É um grande amigo meu. Ele que é o diretor de foto. Então, o talento, se essa cena ficou boa, também é dele.
Foda.
O Gutenberg Lins, que é o coreógrafo de ação. Ele implementou mais ou menos as ideias que eu tinha, também tiradas do mangá. Ele que coreografou tudo. E os meus outros amigos, que é o André, da Lef. O Gui Maia, que também é um ator. E o Bruno Lemos, que é outro amigo meu que não é ator. Eu chamei eles porque eu acho que pra eles assim seria legal e eles toparam desde o começo. E também queria agradecer o Gabriel Coelho, que foi uma pessoa que chegou no meu Instagram com uma proposta de fazer efeitos visuais e tudo mais. Ele que fez a parte do fogo e tudo mais, foi tudo ele. O moleque é muito talentoso. E tipo, agradecer muito ele, essas pessoas que fizeram parte.
Dá muito trabalho, tipo, em quesito de coreografia de luta?
Coreografia de luta a gente fez em 3-4 dias, mais ou menos. Como eu tenho conhecimento.
Foi mais de boa. Sei lá, acho que se a molecada daqui fizesse, ia ficar muito tosco.
O Gutenberg, ele mandou bem, porque até os meninos que não tinham muita. Esse foco, assim, de luta, ele soube moldar eles bem, entendeu? O Gui, que usa lança, ele já sabia usar lança.
Ah, legal.
Então foi uma coisa boa. O Bruno e o André, eles são dois atletas, tipo, mesmo que não tenham competição, eles fazem academia, são pessoas que já fizeram outros esportes e tudo mais. Então isso ajudou muito. Até por isso que eu chamei eles, assim, porque eu pensei que esses caras vão conseguir desempenhar bem.
Top. Hora, agora a gente tem a comparação, né, Lucas? Vamos lá dar uma olhada.
Bora ver. As cenas do anime
aí,
e
ó,
as cenas que
Apolo, vai voltar?
O Lucas Amorim fez.
Vamos, pode passar, vamos lá.
Acho que tá sem volume. Opa.
Lá em cima, lá em cima, tem uma logozinha lá.
Isso.
Aí.
Aí, meu.
Isso. Consegue voltar um cadinho?
É, volta um pouco. Não, acho que abaixa e volta, né?
É,
acho que...
passa e volta, volta.
Isso. Aí queimou o bastão.
Ai, cena, né? Cena.
Legal.
Muito foda, muito foda, cara.
Ficou bom, cara.
Ficou muito ficou bom.
Cheio das referências.
Normalmente fogo é um pouco complicado de fazer, né?
Ah, então. Fogo. Eu não faço parte dessa...
Eu acho que não, fogo... edito, eu acho que fogo é uma parada isso. difícil. É porque eu só pego também os que chroma key fogo. Vibe chroma key. Aí,
não,
tá de fogo feito.
O Gabriel...
Pra mim deve ser uma parada difícil de fazer.
Não, não. Mas o Gabriel Coelho, ele mandou muito bem.
Mandou bem.
Não, ficou muito foda, cara. Ficou muito foda. Mas é isso, então. Ó, obrigado a todo mundo que acompanhou. Tá bom, gente? Vá lá nas redes sociais do Lucas. Hashtag
LucasForAces.
Vamos
comenta
spamar.
Aqui até nesse vídeo logo, né?
Comenta,
também,
aí,
comenta nesse vídeo. Se você quiser conhecer um pouquinho, sabe algum amigo que quer conhecer um pouquinho mais da trajetória aí do Lucas, manda esse vídeo aí pra ele, esse podcast
que
é amigo pra
que
ele.
Tá querendo começar na atuação.
Também.
Ajudou
isso
bastante
aí.
Esse podcast, com certeza.
E é show de bola, cara. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigado, Lucas.
Valeu,
Lucas.
Obrigado
à
equipe do The Nerds aqui. Foi um prazer estar com vocês, mano.